O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Alexandre Costa. No ar, o Segundo Tempo do Assunto é Futebol, aqui pela Rádio Jornal e pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Deixa eu abraçar você em Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina. Você que está ligado aqui também na Rádio Jornal, através da internet no www.radiojornal.com.br. Também no aplicativo da Jornal, você pode baixar em plataformas iOS e Android e acompanhar a programação 24 horas. Aliás, o aplicativo mais moderno, com muito mais interatividade, e está consumindo bem pouco do seu pacote de dados. Você que acompanha a nossa programação via celular, tablet, nos sistemas Android e iOS. O programa tem os trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga e do Edilson Lima. Estamos aqui ao lado do Roberto Queiroz, Thiago Moraes, conosco também o Carlyle Paes Barreto, já aqui na programação da Rádio Jornal, trazendo para você a opinião dos jogos, essas questões. Aliás, antes que entremos aqui no futebol pernambucano, o nosso Igor Moura está conectado?
Quase isso, viu?
Opa, Igor Moura, tudo bem, amigo?
Tô chegando lá em Carlyle, mas... Na raça a gente consegue.
Que legal, você tá parecendo com ele um pouco, Igor Moura.
Como se parecem, não
é? É, tá parecendo com o Carlyle. Até o cabelo, né? Porque eles estão ajeitando agora. O Carlyle ajeita o cabelo dele também. O Roberto Queiroz está aqui também. Mas antes que o Roberto, o Thiago e você, Igor Moura, que vocês possam opinar aqui no futebol pernambucano, deixa eu trazer o Wellington Campos, que ele tem detalhes da convocação do técnico Tite. Afinal de contas, as eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 do Qatar, elas vão começar, né? Inclusive, o primeiro jogo seria em Pernambuco, Brasil e Bolívia, mas foi lá para a Arena do Corinthians, que agora tem um nome, patrocinador forte, elevando o nome forte aí de medicamentos, né, do futebol brasileiro. Aliás, de medicamentos brasileiros. Inclusive, a Neoquímica, como a gente estava identificando aqui, agora quem patrocina a Arena, que antes era chamada Itaquera, Itaquerão, Arena Corinthians... Agora tem uma marca forte lá com o Corinthians. Brasil e Bolívia, né? O primeiro jogo, então, programado por essas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Wellington Campos tem detalhes da convocação do Tite aqui no Assunto é Futebol, Segundo Tempo.
Pois é, meu ídolo, e o técnico Tite está anunciando a lista dos 23 jogadores que disputarão as duas primeiras partidas das eliminatórias Copa do Mundo do Catar 2022. O Brasil joga com a Bolívia no dia 9 de outubro, 21h30, na Arena do Corinthians, e depois segue para Lima, no Peru, onde vai jogar na terça-feira, dia 13 de outubro, 18 horas, horário local, 20 horas, horário do Brasil. Os goleiros estão convocados: Alisson, do Liverpool; Santos, do Atlético Paranaense; o Everton, do Palmeiras; laterais, Danilo, da Juventus da Itália; Gabriel Menino, do Palmeiras; Alex Telles, do Porto; Renan Lodi, do Atlético de Madrid; os zagueiros Thiago Silva, do Chelsea; Marquinhos, do Paris Saint-Germain; Felipe, do Atlético de Madrid; Rodrigo Caio, do Flamengo; meias, Casemiro, do Real Madrid; Fabinho, do Liverpool; Bruno Guimarães, do Lyon; Douglas Luiz, Aston Villa; Felipe Coutinho, do Barcelona; Everton Ribeiro, do Flamengo. Atacantes: Gabriel Jesus, do Manchester City; Rodrigo, do Real Madrid; Neymar, do Paris Saint-Germain; o Everton, do Benfica; Roberto Firmino, do Liverpool; Richarlison, do Everton. Esse aí é o nosso famoso Richarlison, e o Everton Cebolinha, também confirmado nesta lista do técnico Tite. Daqui a pouco vamos enviar as perguntas. Às 15 horas, o Tite faz a entrevista coletiva, e aí sim vamos ouvir o treinador da seleção brasileira depois de fazer uma nova convocação para as eliminatórias. Ele fez a convocação em março, mas os jogos não aconteceram devido à pandemia. Agora à tarde, aqui no Rio de Janeiro, tem uma reunião importante falando da volta do público aos estádios. Agora, a CBF apoia, não fala diretamente sobre o assunto, espera um parecer do Ministério da Saúde, e se voltar o público, tem que ser em todos os estados, em todas as cidades. Senão, haverá, segundo a própria entidade, um desequilíbrio técnico. Tá falando, meu ídolo, é com você.
Obrigado, Wellington Campos, com as notícias da CBF, trazendo aqui a convocação do técnico Tite, seleção brasileira. Eu para não perder o costume, alô, Igor Moura. O que você achou da convocação do Tite? O Roberto tá com a gente também, né, Roberto?
Roberto, tô aqui.
Tudo bem,
tô
Roberto? Aqui. Muito bem.
À disposição.
Deixa eu começar com o Igor Moura, trazendo aqui o menino, o Gabriel Menino, que é uma novidade nessa convocação do Tite. Aliás, ele fez um golaço, né? No jogo do Palmeiras.
Bolívar e Palmeiras.
Exatamente.
2-2, foi um golaço.
Um golaço, o Gabriel Menino. Tá jogando muita bola lá pelo time do Palmeiras. Igor Moura, dentro de uma normalidade do que ele vinha convocando, você tiraria alguém? Acha que houve alguma convocação não muito feliz? Houve alguma injustiça? Como é que você qualifica essa convocação do Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo 2022 do Catar, hein, Igor Moura?
Olha, Alexandre, não vejo nenhuma incongruência muito grande, né? Nenhum jogador convocado sem estar jogando absolutamente nada, em péssima fase. Um certo rejuvenescimento em certos nomes. Na defesa, você tem o Felipe, que não é um jogador tão experiente, vem bem no Atlético de Madrid. O Rodrigo Caio é um jogador polivalente, né? Mas vinha, pelo menos em grande fase, no sistema defensivo do Flamengo, que está sofrendo gol todo jogo, praticamente. Convocação super merecida do Bruno Guimarães, comendo a bola no Lyon. O Douglas Luiz também não vinha sendo convocado, mas fez um bom campeonato inglês com o Aston Villa, nada de anormal, mas fez um bom campeonato inglês. O Everton Ribeiro hoje é o melhor jogador do Flamengo, apesar dos 5-0 de ontem e de algumas derrotas com o Domenech Torrano no comando.
Oi, amor, esse Douglas Luiz é o zagueiro, Douglas Luiz?
Qual?
Douglas Luiz.
Não, é um volante.
Não, volante do Aston Villa. Teve aqui jogando nos aflitos com aquela seleção, de base.
É cria do Vasco.
E era do
Vasco. Cria do Vasco, rodou por Granada, por alguns outros times, e no Aston Villa se encontrou no campeonato inglês. Volante de bom passe, chega muito, faz muito gol de fora da área. E o Rodrigo, um rejuvenescimento no ataque também, né? Começando a ter mais chances agora no Real Madrid. Hoje, eu até considero o Vinícius Júnior mais pronto que o Rodrigo. É que o Rodrigo joga mais do lado direito no ataque do Real Madrid. Aí você vai ter que escolher um pela parte tática, né? Você, para jogar pela esquerda de ataque, você já tem Everton, Cebolinha e Neymar. E pela direita você tem o Gabriel Jesus e o próprio Rodrigo. Aí o Tite teve que escolher um. Nenhuma grande incongruência, excetuando o Gabriel Menino, que vem jogando muita bola no Palmeiras, joga de lateral, como falei, é multifuncional, polivalente e jovem. Agora ele no Palmeiras do Luxemburgo vem jogando no meio campo.
Joga,
né?
De meia.
O lateral direito é o Mike.
Exatamente.
Eu não me recordo ele ter jogado como lateral no Palmeiras, a não ser na Copa São Paulo. Não me recordo ele ter atuado nem como ala.
Pois é, mas essa é a minha avaliação. Tirando esse Mike, detalhe do Gabriel Menino tá jogando Mike no meio.
Pois bem, deixa eu ver o Roberto Queiroz também. E são 5 atletas que atuam no futebol brasileiro. Chama a atenção também, Roberto, essa seleção com brasileiros, porque nas últimas convocações a gente observava que o pessoal que joga fora, na Premier League, na Espanha, na Itália, esse pessoal tinha mais chance. Até no futebol turco já chegou jogador a ser convocado, árabe, mas enfim. Hoje nós temos aqui na seleção do Tite 5 brasileiros, incluindo jogadores do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, no caso do goleiro. Isso chama a atenção na sua visão também, Roberto Queiroz?
Não, esses jogadores, eles se destacaram. O Everton Ribeiro, do Flamengo, é um jogador que se destaca no time do Flamengo. Eu acho que o futebol brasileiro também tem a sua exigência, né? Acho que tem muitos jogadores aqui que merecem a chance da seleção. Agora, tem muito jogador aí, por exemplo, esse Felipe, eu estava pensando que era Felipe Luiz, quando eu noticiei, pensei que era Felipe Luiz. Mas, porque tem muito jogador que a gente nem conhece, de repente aparece lá no vendido, negociado novo ainda, e de repente aparece lá no futebol europeu, e a gente, eu mesmo não estava lembrado desse Felipe, não. Qual é a posição dele?
É volante?
É
zagueiro.
É zagueiro. Ele é do...
Ele foi do Corinthians, Roberto.
Foi do Corinthians, né? Foi do Porto.
Foi campeão brasileiro com o Tite. Jogou no Bragantino muito bem, o Corinthians levou, ele virou titular absoluto. Hoje é titular do time do Simeone.
No Bragantino, salvo engano, era Felipe Augusto, né? No Bragantino, é. Salvo engano.
Tem o Renan Lodi também, né? Que é uma novidade aí. Quer dizer, já foi convocado uma vez aí, não foi? O Renan Lodi.
Já algumas vezes.
Sim, também.
Ele tá onde, esse Renan Lodi?
Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid. Era do Atlético do Paraná, não era?
Perfeito.
É isso. É, tá certo. Tem, foi renovando mesmo a seleção. Precisa de renovação. Mas ainda tem aí o Thiago Silva, entendeu? Da safra antiga. E tem o Marquinhos. E o Danilo, que deve ser o titular da lateral direita, né?
Pois é. O Thiago, chama a atenção aqui também os atacantes nessa lista do Tite, porque tem alguns que não estão muito calibrados lá no futebol inglês. O Roberto Firmino, por exemplo, oscilou muito, né, na temporada com o Liverpool. O Richarlison não está tão calibrado assim também lá no Everton. O Gabriel Jesus foi muito criticado na temporada, não diria nem passada, né, porque uma temporada emenda com a outra, com exceção do Neymar.
Eu acho que quem deve estar reclamando muito aí não ter sido convocado é o Gabigol, né?
Eu acho que Gabigol,
acho que ele tava esperando essa convocação, viu?
Olhando pra ele agora, não tá legal, né?
Não, acho que olhando pro que ele, nem no Flamengo ele consegue ser unanimidade mais. Nesse rodízio do Domenech.
Já foi pro banco e tudo.
E reclamando. Eu só tenho uma queixa, Alexandre, que assim, não é uma queixa, é uma preocupação. Apesar de ser um ataque muito leve, muito rápido, Gabriel Jesus, Rodrigo, Neymar, até o Firmino também, o Richarlison conseguem dar. Se não na disputa de bola, mas conseguem dar velocidade no passe, o Richarlison principalmente, o Firmino até menos. Mas eu tô com uma impressão de que é um ataque, um meio e ataque muito baixo de estatura. O Gabriel, talvez o Firmino, que tem 1,81m, seja o mais alto dessa turma. Eu tenho essa, assim, eu acho que você também não
pode... Richarlison, né?
O mais alto. Eu acho que é o Firmino, viu? Firmino, o Richarlison tem 1,79, o Firmino, salvo engano, tem 1,81.
Ainda é mais alto?
Ainda é mais alto. Então eu acho que é um.
Achei que o Richarlison fosse um grandalhão.
É muito leve, mas é por causa do biotipo. É isso mesmo. O Firmino tem 1,81, o Richarlison tem 1,79. Acredito que é muito, muito baixa a estatura do ataque. É rápido, tem qualidade. Inclusive, boas transições, num contra-ataque é perfeito. Jogadores que a qualidade é indiscutível, para uns até talvez a fase seja aquilo que deveria ajustar um pouco, mas é de baixa estatura demais um ataque. Você está vendo as seleções europeias.
Eu me lembro de dois jogadores.
As seleções europeias estão subindo a estatura dos seus ataques. Hoje, até para uma questão de. Você olha numa ponta da Europa, tem o Lewandowski, o Robert Lewandowski, que é um atacante alto.
Grandão.
E chegando agora o Haaland, o norueguês Haaland, que tem 1,90 e tanto, é o de outra safra.
A Bélgica tem o Lukaku.
O pessoal está subindo a estatura dos atacantes e o Brasil está diminuindo isso, até por conta da formação desse tipo de atleta também. Eu acho que é um ataque de estatura muito baixo, muita qualidade, mas pouca altura. Você vai ficar, se um dia o Brasil for sufocado, como foi com a Bélgica na Copa de 18, vai ter um problema que não vai ter. Você vai ter que inverter o zagueiro, jogar os volantes para poder fazer aquele famoso abafa. Tomara que o Brasil nunca precise disso, mas já precisou e não conseguiu fazer, né?
Oi, Roberto. O Amalho, que é alto,
mas
viu?
Sem compensação.
Leva ele, né, Igor? Artilheiro do Brasil já?
Hein?
Eu disse que o Léo Gamalho é alto, mas ainda não é artilheiro do Brasil, não.
Não, eu ia falar de Bebeto e Romário.
Sim.
Que não eram altos e fizeram um bocado de gol na Copa de 94,
inclusive, contra uma Suécia que era gigantesca, né?
Exatamente.
Dos irmãos Larsson, né? A Suécia, um goleiro enorme. Mas é de 94 pra cá, eu acho que mudou uma coisinha, né?
Mas o futebol não é jogado só por cima, né? O futebol é jogado principalmente no chão.
Pois bem, então a convocação aqui tá de bom tamanho, né? Na avaliação de vocês, se a gente pescar aqui, fizer uma busca, jogadores que são destaques lá por cada clube. Tem o Bruno Guimarães também, né? Ganhando essa chance.
Que chegou, já tinha tido outra oportunidade.
Aliás, lá no Liga do Scratch ele é muito elogiado pelo Pedro Alves, pelo Lucas, né?
O Lucas adora ele, né?
Lucas é fã dele, deve estar chorando agora, emocionado.
Acho que o Tite dá um recado muito claro para alguns jogadores, inclusive com a convocação do Everton Ribeiro, do Rodrigo Caio, e também além do Everton e do Gabriel Menino, ele dá uma mensagem para os jogadores do futebol brasileiro. Ele deixa assim, tem uma brecha, tem um espaço, se você fizer bem seu trabalho e tiver no nível de concorrer com esse, porque olhando hoje, até por uma questão de criatividade, o Everton Ribeiro está no ponto de equiparação ao Felipe Coutinho. A diferença é de idade e de estilo, inclusive, mas eles jogam basicamente pela mesma faixa de campo. Neste time, olhando para hoje, numa função de Neymar apenas atacante, esses jogadores teriam responsabilidade de criação. E isso talvez seja uma mensagem também para o futebol brasileiro, que a gente já não forma meia, né? Só que o pessoal só quer formar atacante, volante e zagueiro, né?
Aliás, na convocação agora não tem mais aquela parte de volantes, né? Agora ele coloca lá no pacote dos meias.
E quem não é meia entra de lateral, né?
Só uma questão aqui. O Thiago Silva ganha moral de novo, né? Na seleção brasileira, porque tá lá no Chelsea.
E valoriza o Chelsea também,
O Chelsea também pra temporada.
Diz alguma coisa pro PSG.
E ele continua com moral na seleção. Lembrando que hoje tem o Náutico contra a Chapecoense, a gente fala já desse jogo. No Elástico Barros Carvalho, 20:30, a bola rola. O Scratch de Ouro transmite pra você. Vai acompanhar com Haroldo Costa, Carlyle Paes Barreto, Marcial Júnior e o Antônio Gabriel no plantão de esportes, o professor Marcelo Araújo. Antes que isso, deixa eu repercutir um pouquinho mais aqui com vocês a questão do Thiago Neves. Muito badalado de ontem para hoje, muitas notícias aqui, o torcedor se manifestando com força nas redes sociais, cada um feliz da vida, já tem os memes, tem as brincadeiras, mas eu diria que muito mais positivo, né, essa questão da contratação do Thiago Neves. Só para que a gente entre aqui no futebol pernambucano, o Cuiabá divulgou lá na página dele, né? A luta pelo acesso. Cuiabá acertou a contratação do atacante Elton. Boa sorte pro Elton na equipe do Cuiabá.
Que tem diversos acessos na carreira, né?
Tem.
Acesso muitos ele
gols.
Tem,
né? É um cara, foi goleador
no Vasco da Gama. Danado o time do Cuiabá,
viu? Eu tava pensando muito isso, arrumado. Viu, Roberto? O investimento que o Cuiabá tá fazendo aqui, por exemplo, além do Elton, aí contratou o Marcinho lá do Goiás por empréstimo. Pegou um jogador também.
Ex-Esporte, né, Alexandre?
Exato.
O Marcinho subiu com o Esporte ano passado.
Exatamente. O Lucas Hernandes, do Atlético Mineiro, também
aquele por empréstimo. Aquele é Auremi, que foi do...
O próprio.
É Auremi, né?
Exatamente.
Isso. Isso, beleza. Pois tem, é. Tem mais ex-jogador do Náutico lá, né? Tem outro, não tem?
Ninguém tô tentando sabe. Puxar da memória aqui. pra lembrar, é bronca.
É bronca.
Pra lembrar do time do Cuiabá na ponta da língua, é bronca.
Mas fez umas contratações interessantes nos últimos dias, viu? Cuiabá se reforçou.
O Elton.
Investindo forte.
Trabalhou com o Marcelo Chamusca no Ceará. E foi bem com o Marcelo Chamusca, que é o treinador.
Exatamente.
Vice-líder.
Aquele lateral direito é o que foi do Náutico, é ele?
Rainer. O próprio.
Rainer, é ele?
Jogou pouco aqui. Sim,
Rainer.
Sim, ele jogou do Náutico, depois foi pro Vitória. É ele? É ele ou é outro?
O Rainer, da campanha de 2012, o atacante, tá no futebol japonês faz um tempão. Esse
então
Rainer,
não é ele, não. Então não é
ele. Ele veio do interior da Bahia, pouco jogou no Náutico, treinou e foi dispensado e começou a rodar até chegar no Cuiabá. Cuiabá? É isso, passou pelo Náutico.
Sim, então é outro, né? Porque o Rainer, que foi do Náutico, jogou um bocado de tempo aí no Náutico.
Verdade. Esse tá no Japão. É o atacante.
Ah, tá certo.
Pois é, mas eu trouxe aqui pra registrar pra vocês.
Esse Rainer que tá no Cuiabá é Rainer com H, Roberto.
É, o Rainer.
Ah, é?
É.
Aí é diferente.
Formado no Bahia e passou.
Ele jogou,
Passou no futebol português e no Paysandu no futebol. Mas passou no Náutico também.
Exato.
O Rainer com H. Não é, você tá lembrando bem, mas veio de empréstimo em 2016 pro Náutico.
Beleza.
E não jogou.
Beleza.
Não jogou. Foi embora.
Eu sei que o time é arrumado. O time do Cuiabá tá lá na classificação da Série B.
Tem Everton Senna, que a gente conhece. Tá por
é
lá
o
também.
Segundo colocado, meu amigo, com 18 pontos.
Sim. Ferrugem.
É uma posição surpreendente.
De quem já passou por aqui, olhando assim pra ele, Everton Senna, Ferrugem, Jean Patrick, fechou com ele também. Sim.
São esses, né?
É, isso. Lucas Ramon.
Isso.
Então tem um batalhão de gente
que já passou por aqui. Conhecida, né? Deixa eu trazer o esporte aqui para esse bate-papo da gente, o Thiago Neves, a contratação. E eu tava pensando aqui, Igor Moura, Roberto Queiroz e Thiago Moraes, quando o esporte trouxe o Diego Souza, houve uma ação de marketing muito forte, né? As camisas, por exemplo, foram vendidas num sopro, né?
Evaporaram.
O pessoal procurou camisa lá e o esporte teve que pedir novas remessas, enfim, ficou muita gente agendando, e o Thiago Neves agora passa a ser um medalhão para o nosso futebol, para o futebol pernambucano. Jogador de seleção brasileira, ultimamente estava no Grêmio, não muito aproveitado na equipe lá do Renato Gaúcho, aproveitado, mas com um rendimento abaixo do esperado, pelo menos lá com os gremistas, e vem para o futebol pernambucano com essa grande expectativa e, segundo ele mesmo, muito motivado para jogar a Série A pelo Leão. Pergunta aqui para você, Igor Moura. Cabe também, aliás, você já deve ter essa informação, né, Igor, sobre o marketing que está sendo trabalhado com o Thiago Neves para jogar aqui no futebol pernambucano, né, Igor Moura?
Obviamente, ele chega no momento de efervescência e de vendas desse novo padrão, né? Um padrão super elogiado, esse novo padrão da Umbro do Esporte, e vai casar uma coisa com a outra, a pré-venda.
O Igor Moura...
Terça?
Pois não, Igor.
Isso, agora voltou. O Thiago já informava na minha folga terça, no dia do lançamento online do novo padrão, que a pré-venda tinha sido enorme. E o esporte teve que ter outra remessa de camisas para dar conta dessa pré-venda. E agora imaginem só, a camisa nova, muito torcedor querendo ainda, com o nome Thiago Neves 30, que é o que eu acho que vai ser, o TN30, uma marca que se notabilizou no Cruzeiro.
Sim.
Foram os últimos momentos áureos da carreira dele, 17 e 18, campeão, bicampeão da Copa do Brasil. É bem verdade que o Thiago Neves, em 2019, no Cruzeiro, naquela bagunça dentro e fora de campo, ele, não é que ele foi tão mal assim como foi no Grêmio. No Grêmio ele foi mal. No Cruzeiro ele foi razoável. Não à toa na temporada marcou 9 gols. Agora se notabilizou no extracampo por conta daquela mensagem para o Zezé Perrella, toda aquela bagunça fora de campo. Agora, vamos lá. R$170 mil o mês. Um contrato de 5 meses, terminando em fevereiro. Acho que, dada a média técnica do elenco do esporte abaixo da média do campeonato brasileiro, vale a aposta por um jogador que tecnicamente é acima da média. Não à toa, o Jorge Sampaoli, com um cardápio gigantesco de jogadores no elenco atual e para contratar, porque o Atlético está gastando até o que não tem para agradar o Sampaoli, ele queria o Thiago Neves no time dele. E a torcida fez todo aquele protesto e desistiram. Tem até uma causa de R$20 milhões que o Thiago Neves já colocou do Atlético Mineiro, né? Enfim, se o Sampaoli queria o cara nesse time que tá brigando pelo título, eu imagino que ele ainda tenha pano pra manga, ainda tenha lenha pra queimar. Acho que foi um bom reforço, principalmente com o método de jogo que o Jair tá implementando no esporte. Um time que defende muito, agora no contra-ataque tem que ser letal. E com essa última bola, com a bola parada e com esse meia que pisa e bate bem na bola, pisa na área e bate bem na bola, eu acho que tem tudo para dar certo.
Pois é, o Thiago chama a atenção aqui, porque o Thiago Neves ganhava lá no Cruzeiro R$700 mil, né? Muito se comentou naquela época, um dos grandes salários da equipe cruzeirense.
Fala, Zezé.
Era muito criticado, né? E deixou a equipe lá numa situação bastante complicada. Depois vai pro Grêmio, mas no Grêmio, como a gente disse aqui, esse aproveitamento não foi o esperado por ele mesmo. Ele esperava muito mais do Grêmio. E curiosamente, antes do jogo de saída, de despedida do Thiago Neves, que foi contra o Sport, né? Contra o próprio Sport, o técnico Renato Gaúcho fez um monte de elogio. Sim. Rasgou elogios ao Thiago Neves. Sim. Disse que era um cara importante, fundamental para a equipe dele. Tava vivendo um momento ali meio ruim, mas queria se reorganizar. E o Thiago Neves, curiosamente, deixa a equipe gremista e vem para o Sport. Mas é como disse o Igor Moura, viu, Thiago? Até o seu xará, né? Thiago Neves e Thiago Moraes.
Eu só não tenho já a homenagem que ele já recebeu, né? O pessoal não, dos memes aí já...
Seu contra-cheque tá um
é
pouco
distante. É porque ele se jogasse mais 3 partidas pelo Grêmio, ele ia receber 2,5 milhões de reais. Isso. Aí o Grêmio, vendo que ele não tava com esse futebol, não tava jogando aquilo que se esperava, não quis gastar esses 2,5 milhões, né?
É. O Ralf até trouxe... O Ralf até trouxe, né, Roberto, o custo-benefício do Thiago Neves hoje para o esporte. Ele conseguiu as informações da condição financeira que ele vem jogar no futebol pernambucano. Eu diria, para um clube que está devendo, que tem dificuldade para pagar os salários, está dentro do esperado, né? Porque o Elton, na faixa de 90 mil, o William Farias, eu nem sabia, mas R$130 mil para o volante William Farias, foi ganhar muito mais lá no futebol internacional. Enfim, está dentro do que o esporte pode oferecer, né, Thiago?
E com essa composição financeira, esses dois jogadores saindo aí do peso do elenco, o Sport vai para esse pagamento do Thiago Neves. É um jogador que reserva muita expectativa. Não à toa, a notícia da contratação de Thiago Neves pelo Sport repercutiu no Brasil inteiro. Todos os grandes portais de notícia, não só esportivas, mas todos os portais de veículos de notícia do país, respeitáveis inclusive, obviamente, repercutiram a contratação do Thiago Neves depois daquela rejeição da torcida do Atlético Mineiro lá na cidade do Galo. O pessoal foi lá para fazer a rejeição. E aí ele chega abraçado aqui, só abrindo um parênteses, até achei, vi algumas imagens, para alguns, não vou dizer, o torcedor tem direito de vir, está na Constituição, está permitido, mas teve um pessoal que até abusou um pouquinho da responsabilidade, tinha criança no aeroporto,
não foi legal.
Estamos ainda em pandemia, assim, a festa foi bonita, a recepção, o jogador ficou muito impactado, o torcedor podia ir, ninguém proibiu, a direção do aeroporto não proibiu, a polícia não proibiu, ninguém proibiu, estava lá aberto para ir. Mas o pessoal, da próxima vez, vamos usar um pouquinho só do bom senso, até para o torcedor se manifestar da forma mais ordeira possível e receber, já que ele considera,
não é nenhum momento,
né, já que o torcedor considerou que ele era digno dessa recepção, que ele agora faça jus dentro de campo e, obviamente, que carrega o Sport para vitórias, porque a responsabilidade, o foco agora desse time do Sport, independente do que aconteça, reside nos ombros dele. Ele será responsável por uma grande parcela do que o Sport vai ter de sucesso ou de insucesso. Esqueça o técnico, esqueça a falha de goleiro, esqueça os zagueiros. Quando alguma coisa não encaixar bem, talvez ou ele vai carregar o time nas costas, é isso que vai se dizer, ou que ele é responsável por parte do que vai acontecer. Talvez é bom que o torcedor já não comece com essa cabeça de responsabilizar. Afinal de contas, ele é apenas um dos 10 dos 11 que vão entrar em campo. Além dele, tem mais 10 que precisam se doar também para fazer o Sport vencer as partidas e, claro, fazer uma ótima campanha nesse campeonato brasileiro.
Verdade. Vamos falar aqui do jogo do Náutico, joga hoje contra a Chapecoense. O Thiago Neves, a gente comenta mais na programação. Pois não, Igor?
Só algo que me ocorreu aqui, rapidamente, antes de passarmos pro Náutico, até porque tem jogão hoje nos aflitos. Só para terminar a questão do Esporte, o Rodrigo Caio convocado, Everton Ribeiro convocado, a data vai chocar com Flamengo e Esporte no Rio, né? Ou seja, eita, não vão enfrentar o Esporte. Provavelmente, Isla vai para a seleção chilena e a Arrascaeta para a seleção uruguaia. Eita. O Sport agradecendo as eliminatórias.
É verdade. E a gente comentou, você estava comigo, Igor Moura, quando a gente comentou a obrigatoriedade que a FIFA está impondo aí para os clubes para cederem jogadores para as seleções? Você estava com,
Tava
com a gente, né, no JC Sport 10. Pois aí está valendo a partir de agora, né, das eliminatórias. Então alguns clubes vão se beneficiar com isso aí.
Ah, só para fechar, a notícia que chega de Minas Gerais é que o Thiago Neves notificou judicialmente seus advogados, o Atlético Mineiro, né? Tá pedindo 20 milhões em retratação.
Olha que beleza. Mas que coisa linda.
Por quê? Porque ele acha que foi prejudicado com aquela perda de contrato, de uma possível negociação.
Desistência, né?
Da desistência do Atlético. Pronto, exato. É isso.
Ele chegou a assinar?
Veja, pelo menos na reportagem que eu vi, a notificação
diz que não.
É extrajudicial e, obviamente, não tem dizendo que tivesse algum vínculo empregatício já ajustado, né?
Muito bem. Bem, vamos falar aqui do Náutico, joga contra a Chapecoense, jogo das 9h30 da noite nos aflitos. E eu pergunto para você, Roberto Queiroz, será que o Náutico vai ter a mesma felicidade que teve contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Agora é a Chape, viu, Roberto?
Olha, o time é diferente, a campanha mostra isso. O time da Chape tem 16 pontos, está na quinta posição, é aquele time chato que a gente sabe, enquanto que o Botafogo, ele hoje tem, cadê a posição? Tem 8 pontos. Na 14ª posição é a classificação do Botafogo. Então, a gente está vendo aí, pela classificação e pela conquista de pontos, a Chape tem o dobro de pontos do Botafogo. Então, o adversário é totalmente diferente. Então, o jogo, com certeza, vai ser diferente, porque o adversário tem mais qualidade. Eu acho que, ao ter mais pontos e estar na quinta posição, mostra que o time está melhor, pode não ser melhor, mas está melhor no momento. Eu acho que o jogo vai ser duro. Eu não vejo molezinha nenhuma nesse campeonato brasileiro da Série B, não, e na Série A também não tem, não, porque o Lanterna ganhou do Internacional, tá certo? Na Série A. Então a gente vê também acontecer isso aí, entendeu? Na um certo equilíbrio, porque os times que estão bem no campeonato, eles não jogam todas as partidas bem. Tem algum jogo ou outro, ou 5, ou 6, ou 7, que os times não conseguem jogar com a mesma qualidade. É difícil jogar com a mesma qualidade, com o mesmo ritmo, com o mesmo aproveitamento, durante 38 rodadas. É quase impossível isso. Entendeu? Acho que é um jogo duro, difícil. Agora, o Náutico ganhando aí 3 pontos, é preciso ganhar esses 3 pontos. O Náutico tem condição também de ganhar. Acho que é um jogo altamente equilibrado, Alexandre.
Bem, Igor Moura, Chapecoense tem 3 jogos a menos. Teve lá a final do Catarinense, campeã Catarinense 2020. Quinta colocada.
Também tem isso, né?
Tem isso. E tem 16 pontos, viu? Com 3 jogos a menos.
Exatamente.
O Náutico tem 9 jogos, até agora vai fazer o 10º, né? Enquanto que a Chape vai fazer o 8º. E o Náutico tem 13 pontos conquistados. Igor Moura, esse jogo de hoje para as 9:30 da noite, Náutico e Chapecoense.
Jogo duríssimo, jogo super equilibrado, um jogo chave. O Náutico hoje, ele tá no meio termo, né? No purgatório. Perder aproxima da parte de baixo da tabela e perde um pouco aquela empolgação da reação que o Náutico teve nesses últimos jogos da Série B. Até quando perdeu em Pelotas para o Brasil, o Náutico apresentou um bom futebol. Ganhar se aproxima do céu, porque o Náutico já empata em pontos com todo aquele pelotão que está ali entre 5º, 4º, 3º, 6º. Vai enfrentar um time motivado, recentemente foi campeão catarinense, como você lembrou. E não só foi campeão catarinense, ganhou os 2 jogos de um dos melhores times, ou talvez até o melhor, ao lado do Santa Cruz, que vi jogar no ano até agora, da Série C. O Brusque ganhou 2-0 em Chapecó e ganhou no Augusto Bauer por 1-0 também.
Sim.
E é um time que leva pouquíssimos gols. O Antônio Gabriel listou toda uma sequência de desfalques da Chapecoense para o jogo contra o Náutico não corre atrás também, tem uma sequência pesada de desfalques. Agora nenhum desfalque no ponto mais positivo da Chape na Série B, que é o sistema defensivo. A dupla de zaga é essa, as laterais, aí tem alguns desfalques. O goleiro é muito bom, que é o João Ricardo. Tem um contra-ataque rápido, um centroavante chato de marcar, que é o Anselmo Ramon. Vai ser um jogo duríssimo. Agora eu acredito que o Náutico pode apresentar até um futebol superior ao jogo do Botafogo de Ribeirão Preto. O Náutico misturou ali uma dose de sorte, competência e o talento de acertar aqueles chutes do meio da rua naquele Verdade. Jogo em que o Náutico
Tomara
foi
que acerte mais 3, viu? Tomara que acerte mais 3.
Agora é difícil, né? Você imaginar 3 chutaços daquele todo jogo.
É verdade. Eu não sei, por que não? É só tentar.
Calibrou uma vez,
acho,
né?
Acho que até a Chape vem precavida.
Sim, né? Claro.
O Giancarlo mesmo, ele tenta todo jogo. 5, 6, 7 vezes.
Se pintar um de falta ali, ele faz, com certeza. Thiago Moraes,
só Alexandre, pra gente fechar aqui. Duas questões. A primeira, a nossa Diana Moura traz aqui uma nota de pesar, torcedora histórica do Náutico, dona Ana Maria Barreto Alencar, de 85 anos, uma das fundadoras e também membro da diretoria da extinta torcida Timbucana. Roberto conhece bem. Morreu nesta madrugada.
Timbucana, ela, me lembro.
Ela apoiou o clube em várias reformas do Estádio dos Aflitos. O velório vai ser restrito à família por conta dos protocolos aí da pandemia da Covid-19. O corpo será cremado hoje à tarde no cemitério Morada da Paz. Então, nossas condolências à família da dona Ana Maria Barreto Alencar, que tinha 85 anos e faleceu, torcedora do Náutico.
Ô, Alexandre.
Oi.
Como o programa é de futebol, para a gente não encerrar sem dar um pitaco sobre isso, rapaz, como é que o melhor time brasileiro, só vou dizer isso, como é que o melhor time do Brasil, time mais caro do Brasil, leva de 5-0...
Toma 5.
Hein?
Toma 5, né?
Leva de 5-0 de um time do Equador. Foi nem da Colômbia, nem da Argentina. Do Equador. Só isso.
Tá bom, Roberto. Querem derrubar o Dome, Roberto. É isso.
Será mesmo, rapaz?
Foi agora,
ele não tem um grupo não, né?
É o Independiente Del Valle. Do Equador, é um time que tem um projeto muito interessante. Eles saem catando divisão de base da Colômbia e do próprio Equador, fazem uma seleção já no Sub-17 e está colhendo os frutos agora. É um time hoje mais forte que qualquer colombiano, eu tenho certeza disso. É um time que equipara a times da Argentina. Não à toa é o atual campeão da Sul-Americana, né? Agora, de fato, o Roberto, é inadmissível um time do cacife do Flamengo levar 5.
Campeão da Libertadores e com uma folha de pagamento gigantesca e com os melhores jogadores do Brasil.
Foi uma lapada, né?
Não, isso é uma vergonha.
Uma chuva de gols. Tá bom. Roberto, um abraço. Tchau.
Até.
Valeu. Igor Moura. Alô, alô, Igor Moura. Você volta mais tarde.
Isso, Xandinho. Forte abraço pra você e pra todos.
Xandinho!
Eu vou ouvir o alô, alô, Igor Moura, com certeza. Tchau, Thiago.
Abraço, Alexandre. Forte abraço pros ouvintes. E o Náutico hoje joga com a camisa, faz referência, claro, à luta contra o racismo. E mais um ponto aí pra direção do Náutico.
Verdade.
Camisa preta, né?
Isso, camisas pretas.
Quero ver essa camisa aí mais tarde.
Tomara que o número seja branco, não seja preto também, né?
É verdade. Alexandre Costa. Opa, vamos embora, já estourando aqui o horário. Hein?
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.